Salmo 24, versículos 3 a 5. Aleluia! Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Glórias a Deus. Quem será recebido por Deus? Este é o questionamento do salmista. Deus é soberano. Ele é Senhor absoluto sobre tudo o que existe. Deus está no seu santo lugar, está no seu trono de glória. Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Todos querem ser filhos de Deus, mas quem poderá subir ao céu e ser recebido por Deus? Este salmo retrata o perfil de um homem que viveu dignamente e venceu. Portanto, agora ele tem o direito de achegar-se ao Rei da Glória e permanecer no santo lugar, permanecer na presença de Deus, em comunhão. Ele tem também o direito de desfrutar com o Salvador as bênçãos da salvação. Quem será recebido por Deus? Jeremias 17:10 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Quem será recebido por Deus? O que é limpo de mãos. Limpo de mãos significa praticar obras de justiça que agradam a Deus. Deus não aceita impuros na sua presença. Por isso, Deus convida para que sejamos limpos de mãos. As nossas mãos realizem somente obras agradáveis a Deus. Isaías 1:16, ele diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Para quem Deus está falando isso? Para nós, para cada ser humano. Nós precisamos estarmos nos lavando, nos purificando, tirando a maldade dos nossos atos de diante de Deus. Precisamos ser puros. E o método perfeito que Deus concede a nós para que tenhamos mãos limpas é no sangue do seu Filho amado, o Senhor Jesus. No sangue de Jesus nós temos purificação completa, temos a limpeza completa. As donas de casa sabem muito bem o que é purificador, o que é purificação. Elas estão sempre buscando purificadores para terem as roupas bem limpinhas, para terem as louças bem limpinhas, tudo muito cheiroso. Deus tem o mais perfeito dos purificadores. Quem quiser ser purificado, tem à sua disposição o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Nós temos o tratamento mais completo para sairmos cheirosinhos, como diz o apóstolo Paulo, com o perfume de Cristo, com a fragrância de Cristo. Glórias a Deus por isso. Quem será recebido por Deus? O que é limpo de mãos. 1 João 9. João, o discípulo amado de Jesus, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, ele disse: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glórias a Deus por isso. Através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo ordena mãos puras, limpeza de mãos, como um estilo de vida. 1 Timóteo 2:8 a 10 diz assim: Quero, portanto, que os varões, que os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, e da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. O Espírito Santo fala para nós desse estilo de vida. Quero que os varões sejam homens de oração, levantando mãos santas, mãos puras, mãos limpas, mãos que quando são erguidas para louvar e adorar a Deus, estão livres de toda e qualquer condenação, realizam só obras que agradam a Deus, sem ira, sem animosidade, sem estar se envolvendo constantemente em atritos. E ele confirma, da mesma sorte, da mesma maneira, igualzinho a esse estilo de vida, eu quero que as mulheres, assim como elas se preocupam com o seu vestir-se, com o seu ornamento através de joias, com os seus cabelos, eu quero que elas usem um ornamento melhor ainda, boas obras. Boas obras. O que ele está dizendo? Também, as mulheres levantem mãos santas, mãos puras, mãos limpas, que agradam ao Senhor. Então, quem será recebido por Deus? Somente aquele homem, aquela mulher que estiver com as mãos limpas. Ou seja, que pratica obras de justiça que agradam a Deus. Porque Deus não aceita impuros na sua presença. Por que que Deus não aceita impuros na sua presença? Porque Ele é puro. Ele é amor. Ele é justiça. Deus, Ele é 100% justo. E nós precisamos então buscar todo esse caráter de Deus para que se manifeste através das nossas obras no dia a dia. Que assim sejamos dignos de ser recebidos por Deus no reino eterno com Ele, na glória eterna com Ele. Quem será recebido por Deus? O que é limpo de mão. Como é que estão as minhas mãos? Estão limpas? Realizam de fato obras santas e agradáveis a Deus? Quem será recebido por Deus? O que é puro de coração. O que é puro de coração. Na Bíblia, coração é sinônimo de cérebro ou alma, onde residem os entendimentos e os sentimentos com suas emoções boas ou ruins. Devemos buscar a Deus e em Deus, buscar na palavra de Deus uma constante renovação do nosso coração. Porque Deus olha para quem tem um coração puro. O apóstolo Paulo, Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos estar buscando uma constante renovação na nossa mente, no nosso entendimento, o nosso coração. Nós precisamos ser puros de coração e precisamos com isso ganhar a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16, o apóstolo Paulo fala que nós, quando aceitamos a salvação de Deus por meio de Jesus, temos a mente de Cristo e passamos a realizar as obras do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós e o fruto do Espírito se manifesta. Gálatas 5, 22 e 23. Vocês conhecem bem esses versículos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é puro de coração é recebido por Deus. Então nós precisamos tratar, reciclar constantemente a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas emoções. O que tem ocupado o teu coração, teu entendimento, teu pensamento? Filipenses 4:8, o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo também, dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração, o vosso cérebro, a vossa alma. Glórias a Deus por isso. Tudo, tudo mesmo, o que vai pelo nosso cérebro, pela nossa mente, deve ser aquilo que agrada a Deus, conforme a palavra de Deus. Aí sim, nós poderemos orar como Davi. Davi desejava ter o coração puro. Salmo 51:10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos orar juntos esse versículo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Para termos um coração puro, precisamos conviver com pessoas de coração puro. Precisamos conviver com o Deus puro, com Jesus puro, com o Espírito Santo puro que habita em nós. 2 Timóteo 2:22 diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Foge daqueles que não têm coração puro. Segue com aqueles que têm coração puro. Quem são aqueles que têm coração puro? Aqueles que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz. Com esses devemos andar. São de coração puro. Aqueles que invocam o Senhor. Se nós começarmos a andar com alguém que não invoca o Senhor, nós esqueceremos o Senhor. Nós entristeceremos o Senhor. Se nós deixarmos de andar com a igreja, nós deixamos de ser ovelhas. Viramos cabritos. Misericórdia. Então nós precisamos realmente desejar ter um coração puro. Quem será recebido por Deus? O que é puro de coração. Nós precisamos buscar essa pureza de coração. É agradável quando conversamos com pessoas puras de coração. A pureza de coração transcende as questões culturais, as questões intelectuais ou até profundos conhecimentos. A pureza de coração, ela traz a nata da sabedoria de Deus. Ao falar com a pessoa, você sente, mesmo tendo erros na sua fala, sendo um português com falhas, mesmo a pessoa não sabendo colocar direito seus pensamentos, mas quando é uma pessoa pura de coração, você sente a presença de Deus, sente a glória de Deus, sente a sabedoria de Deus se manifestando. Então nós precisamos, de fato, buscar esta pureza de coração, pureza da alma, pureza do nosso entendimento, dos nossos pensamentos. Quem será recebido por Deus? O que não entrega a sua alma à falsidade. Não entregar a alma à falsidade significa que devemos adotar um estilo de vida baseado exclusivamente na palavra de Deus, que é a verdade. Na palavra de Deus não há falsidade. A palavra de Deus é a única verdade. Nós devemos fugir de qualquer falsidade, seja idolatria, seja paganismo, seja qualquer coisa que não confere com a verdade. Tudo que não confere com a verdade, que é a palavra de Deus, é falsidade. Então nós devemos fugir de toda a falsidade. Nós não devemos entregar a nossa alma, o nosso coração à falsidade. Então precisamos estar atentos a esse cuidado para não cairmos em ciladas do maligno. Quem não alimenta sua alma com a presença de Deus e a sua verdade que está na Bíblia, entrega-se à falsidade. Nós precisamos alimentar a nossa alma com a verdade, senão a falsidade vem e toma conta. Daí pessoas com ideologias, filosofias, pensamentos diversos vêm e lançam tudo isso na nossa alma e nós acabamos dizendo: que bom isso, que bonito isso. Sendo que o Espírito Santo está triste daí com tudo isso, se aborrece com isso. Então nós precisamos estar sempre bem alimentados com a verdade, com a palavra de Deus. Precisamos entregar a nossa alma à verdade e não entregar à falsidade. Jeremias, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Primeiro ele falou do homem maldito. Agora ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja presença é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós precisamos ter bem respondido essa pergunta. Quem será recebido por Deus? O que não entrega a sua alma à falsidade. Deus fala aqui do homem maldito, mas fala do homem bendito. Bendito é quem não entrega a sua alma à falsidade. Bendito é o homem que confia no Senhor, confia na verdade que procede do Senhor. Glórias a Deus por isso. Deus é único e verdadeiro. É por essa razão que Deus recebe no seu santuário, na sua presença, no seu reino eterno, somente as pessoas que concordam com a sua verdade, que não entregam a sua alma à falsidade. Deus tem feito, através dos milênios, milhares de pessoas. E olhem só, todas inteligentes. Umas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Por que que Deus fez cada ser humano e continua fazendo inteligentes? Para que cada um decida entre o falso e o verdadeiro, entre confiar no Criador ou na criatura. Deus nos dá inteligência e diz: decida. Eu tenho para você o melhor, mas a decisão é tua. A quem você tem entregado a tua alma? A maioria das pessoas tem entregado a sua alma à falsidade, por não conhecerem a verdade. A libertação de todas as falsidades vem pelo conhecimento da verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz que a libertação vem somente através da verdade, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então nós temos essa grande libertação através da verdade, que é o Senhor Jesus. Quem será recebido por Deus? O que não entrega sua alma à falsidade. Você pode identificar o que é falso hoje? Tem muita coisa falsa nos cercando no dia a dia. Quanta falsidade já praticamos na nossa vida, negando a verdade divina, negando o Deus verdadeiro e buscando falsos deuses. Quem será recebido por Deus? Quem não jura dolosamente. Jurar dolosamente é uma péssima conduta que leva as pessoas a viverem fazendo falsas promessas, sem medir as consequências. Jurar dolosamente é aquela pessoa que vive prometendo e nada fazendo. Salmo 15, 1 a 3, o salmista diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Quem será recebido por Deus? Quem não jura dolosamente. Quem não age de forma desagradável diante de Deus e diante das pessoas. Quem? O Senhor está procurando estas pessoas que sejam fiéis a Ele, agradáveis a Ele. E aqui tem um pequeno grupo, a família abençoada, que quer estar assim na presença do Senhor. Quer se apresentar diante do Senhor como alguém que lutou e venceu e continua lutando e vencendo para ser recebido por Deus na glória eterna. Essa palavra, irmão, deixa bem claro que para receber a bênção que justifica para a salvação de Deus, é necessário uma conduta irrepreensível. E nós temos o exemplo em Jesus, o Filho de Deus, que foi obediente ao Pai, foi irrepreensível até o fim para nos ensinar o caminho da obediência, o caminho da perfeição. Quem será recebido por Deus? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Glórias a Deus. Como é clara a palavra de Deus. Quem será recebido por Deus? Então nós devemos procurar no dia a dia sermos limpos de mãos, puros de coração, não nos rendermos à falsidade e nem jurarmos dolosamente. Aí nós estaremos obtendo ganhando, recebendo a bênção do Senhor, a justiça do Senhor, Deus, nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador. Tão grande Salvador como esse não existe, porque Ele nos amou e continua nos amando de tal maneira que deu Seu Filho, que morreu em nosso lugar, para que nós estejamos com Ele na eternidade e não fiquemos por aí mortos, perecendo. Glórias a Deus por isso. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.